Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2016, e esse é o episódio 222 do podcast. E uma coisa que eu acho que é fantástico da tecnologia é guardar um tipo de registro das pessoas, da época em que elas viveram, de como elas se comportaram e tudo, né? Certamente eu não sou o único que tem uma curiosidade gigante de saber como era a vida de determinadas pessoas e como é que era a vida naquela época, né? Sei lá, como é que era o dia a dia de Schopenhauer, de Descartes, de Platão, de filósofos que eu admiro, por exemplo, né? Então a fotografia, ela conseguiu sanar parte desse problema, né? Criando um tipo de imaginário também sobre determinadas épocas e circunstâncias. Outros objetos fazem isso também, mas uma coisa fantástica que a gente só conseguiu guardar do final do século XIX, principalmente do século XX, né? Mas é nesse contexto ali do início do século XX, principalmente para cá, foi a voz das pessoas, né? Guardar a voz de alguém, guardar um registro em áudio que retrate de fato o que aquela pessoa é, o que ela faz, é algo fantástico e é óbvio que eu sou completamente suspeito para falar sobre isso, já que eu sou também obcecado por podcast, por fazer podcast, por ouvir podcast, então a coisa da voz já é uma coisa que me encanta e você sabe disso. E aí hoje eu acabei encontrando um áudio da Virginia Woolf, que é de uma gravação de 1937 na BBC, ela falando sobre a questão dos ofícios, das habilidades, e ela explica nesse áudio por que, na opinião dela, escrever não é um ofício, não é um trabalho como qualquer outro trabalho, né? E meio na linha do Oscar Wilde, que defendia que a arte, ela, a boa arte, ela é inútil, então tem todo um sentido nesse aspecto aí na fala dela. Mas, enfim, não é sobre o que ela diz, que eu acho que é mais interessante, mas sim o registro da voz. O fato de a gente saber como era a voz da Virginia Woolf. Não sei se você gosta dessa autora, se você já leu, se você conhece e tudo, mas ela nasceu em 1882 e morreu em 1941. Então esse registro foi bem próximo da morte dela. Era uma época em que já era provável e possível que se fizesse esse tipo de registro de pessoas vivas, né, naquele momento ali. Mas muitas pessoas que inclusive foram famosas no século XX não deixaram esse tipo de lembrança, né? Ninguém teve talvez essa atenção de guardar, ou se foi feito, se perdeu em algum lugar, de alguma forma esse material foi deixado de lado. E existem alguns poucos registros de pessoas, principalmente da primeira metade ali, do século XX, e tem esse da Virginia Woolf que eu acho que é fantástico, assim como eu falei, não pelo o que é dito, óbvio que o que é dito é interessante, é importante, e está toda a genialidade dela de escritora ali também na fala. Mas o que eu acho mais maluco disso tudo é você reconhecer uma pessoa viva pela voz, você ter, de fato, essa dimensão da fala como uma continuidade da existência. Então a foto, ela tem uma coisa de estática ali que, não sei, deixa a gente meio na dúvida, né, do processo e da pessoa e do que ela é, de fato. A voz, ela desperta muito mais. Claro que a gente está muito preparado biologicamente para se encantar com a feição, com o rosto, com a aparência e tudo. Mas a voz também é um elemento simbólico e metafórico e também de carinho, de atenção, de cuidado para entender o que o próprio ser humano é. Então, eu acho isso maravilhoso poder ter um registro como esse. Então, na verdade, esse áudio está em um vídeo publicado no YouTube. Vou botar o link lá para você poder ver. Mas antes você pode escutar um pouquinho direto aqui a voz da Virginia Woolf.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas? In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays, it's easy enough to invent new words.